Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é terça-feira, 16 de dezembro de 2025. E começa agora o jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados aprovam texto principal do projeto que regulamenta a reforma tributária. Câmara aprova a retirada dos limites do arcabouço fiscal dos recursos para educação e saúde financiados pelo Fundo Social. CBF estuda regras para profissionalizar árbitros de futebol e afirma dirigente aos deputados. Câmara aprova a recuperação da Caatinga com previsão de um fundo para financiamento de iniciativas de preservação do bioma. Câmara aprova texto principal do projeto que regulamenta a reforma tributária. E o repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o texto principal do projeto que regulamenta diversos pontos da reforma tributária, inclusive as regras de funcionamento e operação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, um imposto que vai substituir o ICMS estadual e o ISS municipal. O Comitê Gestor será responsável pela arrecadação e distribuição do novo imposto, que será dividido entre estados e municípios. O projeto foi aprovado pela Câmara no ano passado. Depois disso, foi modificado pelo Senado. Além do IBS a ser distribuído a estados e municípios, a reforma tributária cria também a Contribuição sobre Bens e Serviços, ou CBS, um imposto federal e um imposto seletivo. Esse último vai incidir sobre produtos que fazem mal à saúde ou prejudicam o meio ambiente. Esses tributos vão substituir o PIS, a COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS após o período de transição, que começa em 2026 e vai até 2033. Além de definir como será composto o Comitê Gestor do IBS, o projeto determina como será feita a distribuição da arrecadação aos estados e municípios, com regras para impedir que haja perda de arrecadação. Uma das alterações feitas pelo Senado e que rendeu discussão na Câmara foi o trecho que limita em no máximo 2% o imposto seletivo sobre bebidas açucaradas, como refrigerantes. O deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, defendeu o aumento desse percentual, o que ainda deverá ser decidido pelo plenário. A proposta também cria uma regra única para a cobrança do imposto sobre transmissão, causa mortes e doação, o ITCMD, que hoje tem normas diferentes em cada estado. Também estabelece como deverão ser compensados os créditos acumulados de ICMS depois que o imposto for extinto a partir de 2033. O projeto foi criticado pelo deputado Luiz Lima, do Novo, do Rio de Janeiro, que apontou uma excessiva centralização da arrecadação e distribuição dos impostos no governo federal.
Mas você simplifica apenas para o governo. O pagador de impostos, municípios e estados, entra no balaio do governo federal, que traz para si todo o controle. Esse risco de controle, na nossa opinião, não vale a pena.
O relator, deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, disse que a reforma tributária simplifica o sistema de arrecadação e vai provocar crescimento da economia.
Esta casa está aprovando talvez a maior transformação econômica que o Brasil possa estar vivendo nos últimos anos. Ao permitir uma troca da forma como se cobra e como se recolhe o tributo no Brasil, é possível que o produto interno bruto brasileiro aumente pelo menos 8 a 10% a mais do que ele efetivamente está previsto alcançar.
Os deputados ainda precisam votar destaques que podem modificar o texto, que tem que ser enviado para a sanção presidencial ainda essa semana, para poder virar lei e valer no ano que vem, sem comprometer o cronograma de implantação da reforma tributária. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
CBF estuda regras para profissionalizar árbitros de futebol, afirma dirigente aos deputados. A repórter Maria Neves acompanhou o debate.
Em debate sobre a arbitragem do futebol no Brasil, realizado na Comissão do Esporte da Câmara, o presidente do Grupo de Trabalho da Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, Neto Góes, sustentou que no início do ano que vem, o órgão começa a implantar medidas para melhorar a atuação dos árbitros. Segundo disse, em janeiro, os modelos de contrato de trabalho estarão prontos, assim como a definição definição dos nomes para integrar um grupo inicial de profissionais que vão atuar de acordo com as novas regras. Neto Góes explicou que o grupo de trabalho foi formado em outubro para discutir aspectos como a formação dos árbitros, a forma de remuneração desses profissionais e as novas tecnologias aplicadas ao esporte. Ele explicou também que a partir de 2026, a CBF vai estabelecer um modelo padronizado nacional de formação de juízes de futebol.
A gente tem discutido modelos de contratos de profissionalização. Então é importante frisar que a CBF tem interesse de profissionalizar os árbitros e a profissionalização ela vai muito além de uma carteira assinada, muito além só de uma remuneração mensal.
De acordo com o representante da Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, Charles Ebert Cavalcante Ferreira, a forma de remuneração representa uma das principais preocupações da categoria. Ele explicou que hoje os profissionais são pagos por jogo. E quando cometem um equívoco, são suspensos e ficam sem receber nada. Na opinião do representante dos árbitros, a solução não é necessariamente a assinatura de uma carteira de trabalho. Pode ser a formalização de contratos pelo período de atuação do profissional, por exemplo.
Não é a maneira como o árbitro vai receber, se é elitismo, se é a pejotização, a maneira que o árbitro tem a garantia de receber. O árbitro receber um contrato, seja ele anual, seja ele semestral, seja ele bianual, o árbitro receber a cota para o jogo e o árbitro receber a bonificação, como é feito nas maiores ligas do mundo, que o Brasil está no meio dessas ligas.
O deputado Juninho do Pneu, do União do Rio de Janeiro, um dos autores do pedido para a realização do debate, apresentou um projeto de lei para formalizar a atuação dos árbitros. Pela proposta, o contrato de trabalho deve ser firmado com a entidade organizadora da competição ou com entidades de administração do desporto. A coordenadora de Direito Laboral Desportivo da Escola de Direito da Universidade do Minho, em Portugal, Patrícia Souza Borges, explicou que países europeus adotam diferentes maneiras de formalizar o trabalho dos juízes de futebol. Segundo ela, nos Países Baixos, o contrato de trabalho ocorre entre árbitros e federação. Já a Alemanha e Inglaterra criaram entidades externas na forma de sociedade empresarial para reconhecer o vínculo empregatício desses profissionais. Patrícia Borges relatou ainda que França, Espanha e Itália equiparam o árbitro ao atleta de alto rendimento. Para a professora portuguesa, esse poderia ser um modelo seguido pelo Brasil. O vice-presidente da Comissão do Esporte, deputado Danley de Deus Rinta-Holtz, do PSD Gaúcho, considera necessário dar aos árbitros as mesmas condições de preparo que se dá aos atletas profissionais como parte da profissionalização.
Ele tem que ter a parte psicológica, tem que ter a parte técnica, tem que ter a parte física, ele tem que ter todo o aparato para que ele possa exercer da melhor forma. Em todos os estados, você vai ter que ter um local capacitado com profissionais à sua disposição diariamente, como é feito no futebol.
Neto Góes relatou que atualmente o Brasil conta com 734 profissionais de arbitragem, 326 árbitros e 408 assistentes. Desse total, apenas 134 são do sexo feminino. De acordo com o representante da CBF, este ano o grupo atuou em 2.730 partidas oficiais. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Câmara analisa a proposta que busca regular a jornada de motoristas de transporte rodoviário. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a admissibilidade de proposta de emenda à Constituição que estabelece condições especiais de trabalho para motoristas de transporte rodoviário de passageiros e de cargas. O texto prevê a edição de uma lei para definir condições de jornada de trabalho e tempo à disposição do empregador. Tempo de espera entre carga e descarga de mercadoria, condições de intervalos para descanso e alimentação, repouso semanal e remuneração por tempo de espera. Até a lei ser editada, o texto estabelece disposições transitórias. No geral, a cada 24 horas, o motorista tem direito a 11 horas de descanso, que podem ser fracionadas. O relator, deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, explicou que já havia regulação do descanso, mas a lei foi questionada no Supremo Tribunal Federal. Agora está valendo a interpretação de que as 11 horas devem ser ininterruptas. Para o deputado, a situação causa prejuízos aos motoristas.
O caminhoneiro tem que parar por 8 horas consecutivamente, isso é óbvio. Ele precisa de um descanso mínimo de 8 horas. As outras 3 horas ele pode fazê-la fracionada. Só que nós estamos colocando pontos, por exemplo, quando o caminhoneiro está em trânsito de um estado para outro, ele tem que fazer a parada obrigatória em postos fiscais para averiguação de documentos. Essas paradas, elas podem durar de 2 horas até 24 ou 36 horas. Depende muito do estado, depende muito da superlotação daquele pátio. E isso não contava como tempo de descanso, então também vai contar como tempo de descanso. O outro ponto é quando o caminhoneiro chega para carregar ou descarregar, também será contabilizado.
Em viagens com duração superior a 7 dias, o repouso semanal poderá ser na base da empresa ou na casa do motorista, salvo se existirem condições adequadas para descanso durante a viagem oferecidas pela empresa. Será permitido acumular até 3 descansos semanais consecutivos. A proposta que regula o descanso de motoristas de transporte rodoviário deverá ser analisada agora por uma comissão especial e em seguida pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Comissão aprova projeto que delimita as áreas para proteção de abelhas sem ferrão nas cidades. A repórter Isadora Marinho tem os detalhes.
A Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que delimita as áreas para proteção de abelhas sem ferrão nas cidades. No Brasil, existem aproximadamente 1.500 espécies de abelhas e cerca de 300 delas pertencem à tribo Meliponine. As chamadas abelhas sem ferrão estão distribuídas pela América do Sul, América Central, Ásia, Ilhas do Pacífico, Austrália, Nova Guiné e África. A importância dessas abelhas se dá na preservação ambiental para que ocorra a polinização que sustenta a flora e a fauna silvestre e o desenvolvimento econômico com a criação, manejo e extração dos derivados produzidos pela meliponicultura. O desmatamento e a degradação dos habitats naturais comprometem a disponibilidade de recursos indispensáveis à sobrevivência das abelhas, tais como locais apropriados para a construção de colmeias e flores que lhe fornecem pólen e néctar. O autor do projeto, deputado José Medeiros, do PL do Mato Grosso, justificou que a conservação dos polinizadores, sobretudo as abelhas, é urgente e necessária para ampliar e melhorar a qualidade da produção agrícola, além de promover a manutenção da biodiversidade do planeta. O estado de São Paulo, por exemplo, já conta com mais de 55 mil colmeias de criação, de 75 espécies diferentes, com autorização para o manejo de insetos nativos. No Mato Grosso, a atividade de meliponicultura é vista como uma alternativa para aumentar a renda de pequenos produtores. A proposta original estabelecia que a delimitação dessas áreas fosse incluída no plano diretor de cidades. Mas o texto aprovado foi o do relator deputado Bruno Ganem, do Podemos de São Paulo, que retirou essa obrigatoriedade.
A gestão das cidades apresenta grande diversidade de realidades e a imposição de tal exigência no plano diretor pode não ser aplicável em muitos contextos urbanos, especialmente em municípios menores ou com recursos limitados para cumprir as condições impostas. Além disso, criar uma obrigação específica no plano diretor poderia gerar conflitos normativos e sobrecarga administrativa para os gestores públicos.
75% dos cultivos agrícolas dependem ou são beneficiados pela polinização realizada pelas abelhas e outros animais, como os pássaros. No Brasil, mais de 60% das plantas cultivadas para a produção de alimentos apresentam algum grau de dependência da polinização, como as árvores frutíferas e culturas como feijão e castanhas, dentre outras. O incentivo à proteção das abelhas sem ferrão é vantajosa para o futuro da produção agrícola no país. O projeto de lei que delimita as áreas para a proteção de abelhas sem ferrão nas cidades agora seguirá para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Isadora Marim.
Câmara é notícia.
Câmara conclui a aprovação de projeto que retira dos limites do arcabouço fiscal recursos para educação e saúde financiados pelo Fundo Social. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara concluiu a aprovação de projeto que retira dos limites do arcabouço fiscal gastos com saúde e educação financiados com recursos do Fundo Social, aquele fundo abastecido com recursos dos royalties do petróleo e do pré-sal. A medida vai representar cerca de 1,5 bilhão de reais a mais por ano em saúde e educação. O projeto foi aprovado pela Câmara em setembro e depois modificado pelo Senado. Uma das mudanças foi definir que a medida só vai valer a partir deste ano. Os senadores também excluíram pontos do projeto aprovado na Câmara. Ficou de fora o trecho que retirava dos limites do arcabouço as despesas financiadas com recursos vindos de empréstimos internacionais. O arcabouço fiscal, aprovado em 2023, prevê que as despesas cresçam ao ritmo mais lento que as receitas, permitindo que essa diferença seja usada para o pagamento da dívida pública. Esse ano, outra lei permitiu o uso de 5% do Fundo Social, que soma cerca de 30 bilhões de reais por ano, para saúde e educação. O projeto foi apresentado pelo deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, com o objetivo de permitir que esses repasses sejam efetivamente empregados nessas áreas, mesmo quando as regras do arcabouço fiscal obriguem cortes no orçamento. A proposta foi criticada no plenário. Para o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, que foi relator do projeto que criou o arcabouço fiscal, a proposta enfraquece o controle de gastos.
Porque você dizer que é contra aplicar recursos na educação e na saúde é inadmissível, principalmente com as necessidades prementes da população. Agora, o governo erra em fazer puxadinhos do arcabouço fiscal, tirando das despesas ou do teto de gasto esses recursos. Isso vai levar a continuarmos tendo juros altos, inflação.
O relator, deputado José Priante, do MDB do Pará, justificou a necessidade de deixar de fora dos limites os recursos do Fundo Social destinados à educação e saúde. Para José Priante, sem alteração no arcabouço, para que recursos provenientes dos royalties do pré-sal possam ser usados em saúde e educação, seriam necessários cortes em outras áreas.
Nós ampliamos os recursos para educação e saúde da monta de 50% de todo o que é arrecadado para o Fundo Social através dos royalties do petróleo e do gás para 55%, um acréscimo de 5% para a saúde e educação. Todo discurso contrário, toda resistência sucumbe ao fato de que nós estamos aqui ampliando a aplicação de investimentos para a educação e para a saúde neste país.
O projeto que retira dos limites do arcabouço fiscal por um período de 5 anos gastos com saúde e educação financiados com recursos do Fundo Social será enviado para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniela Ilessa, Antônio Vital.
Comissão aprova novas regras para a circulação de carros autônomos. A repórter Isadora Marinho nos conta como deve funcionar.
A Comissão de Viação e Transporte aprovou o novo texto para o projeto de lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro para regulamentar os veículos autônomos terrestres. A proposta agora inclui no Código de Trânsito Brasileiro diretrizes para a circulação de veículos autônomos no país. Os veículos autônomos são aqueles que não dependem de motorista para o deslocamento, podendo ser totalmente ou parcialmente automáticos. Neste último caso, o motorista poderia assumir o controle em algumas situações. O relator, deputado Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo, concordou com a necessidade de regulamentação para evitar problemas com veículos autônomos no trânsito, mas optou por um novo texto. As novas normas partem da definição dos veículos autônomos e tratam da permissão para circular, a necessidade de testes e aumenta a punição em caso de acidente. Também regulamenta as multas em caso de descumprimento das novas regras. Além disso, as empresas devem se responsabilizar por eventuais danos causados por falha do sistema ou de operação. O autor do projeto, deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, concordou com as mudanças feitas pelo relator.
O relator, depois de uma audiência pública onde ele ouviu especialistas de trânsito, ele achou por bem manter o projeto restrito às questões de trânsito. E aquelas questões que inerentes à responsabilidade civil, ele deixou de lado, porque a legislação atual já é suficiente.
O texto ainda prevê que os veículos autônomos possuam sistemas de monitoramento constante de falhas e ameaças, com capacidade de ativar um modo de segurança e alertar o usuário. A proposta aprovada também coloca segurança, inclusive contra ataques cibernéticos, como um dos motivos para a revogação das licenças. Para os condutores, será exigida a Carteira Nacional de Habilitação e o treinamento específico para a operação desses veículos, incluindo procedimentos de emergência e intervenção em situações de risco. O poder público, por sua vez, deverá providenciar a adaptação da infraestrutura viária para melhor acomodar os veículos autônomos, além de disponibilizar uma infraestrutura de comunicação e monitoramento para a integração desses veículos no tráfego urbano. A proposta que regulamenta os veículos autônomos terrestres será ainda analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Isadora Marim.
Debatedores reivindicam que a STJ preserve o direito de pessoas autistas a tratamento integral por planos de saúde. O julgamento está marcado para novembro, como informa a repórter Maria Neves.
Participantes de audiência pública na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados defenderam mobilização popular para evitar retrocesso nos direitos de pessoas com autismo em julgamento do Superior Tribunal de Justiça. No dia 6 de novembro, o tribunal vai decidir se planos de saúde podem limitar terapias para pessoas com transtorno do espectro autista. De acordo com o diretor do Instituto Brasileiro de Defesa dos Direitos dos Autistas, Robson Menezes, o STJ sempre considerou obrigatória a cobertura integral pelos planos de saúde das terapias prescritas aos pacientes com autismo. Mas agora, segundo disse, há ministros que já indicam a intenção de votar a favor das seguradoras.
Agora que o entendimento é vinculante, agora que eles vão aprovar uma lei dentro do judiciário. Eles querem mudar do entendimento. A gente não pede nada demais. A gente pede que o STJ cumpra com a sua obrigação constitucional, julgue de acordo com o que está na lei e siga seu entendimento histórico.
Quando uma decisão é vinculante, todos os juízes do país devem seguir o mesmo entendimento. Os participantes ressaltaram que várias leis asseguram o direito de pessoas com autismo à cobertura integral do tratamento pelos planos de saúde. A polêmica surgiu, segundo o defensor público federal Edilberto da Silva, com a edição da lista de procedimentos que as empresas são obrigadas a fornecer aos segurados, publicada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar em 2021. Depois disso, o Congresso aprovou uma lei segundo a qual a lista é meramente exemplificativa e os planos são, sim, obrigados a fornecer o tratamento prescrito. Mas, de acordo com o defensor público, o Supremo Tribunal Federal flexibilizou esse entendimento ao criar uma série de condições para que os planos ofereçam as terapias prescritas.
O que está em julgamento não é apenas a quantidade de sessões, mas sim o princípio fundamental. Pode o contrato privado restringir o acesso a tratamentos essenciais de uma pessoa com deficiência, em afronta direta à Constituição, à Lei Brasileira de Inclusão e à Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência? A Defensoria Pública da União entende que a resposta só pode ser negativa. Quando o Estado regula o setor de saúde suplementar, não pode admitir cláusulas que esvaziem esse direito.
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2022 indicam que no Brasil há 2 milhões e 400 mil pessoas com autismo. Os especialistas, no entanto, calculam que o número real pode chegar a 6 milhões e meio de pessoas. Entre os usuários de planos de saúde, seria quase 1 milhão e 700 mil nos cálculos de Edilberto da Silva. A psicóloga Cláudia Romano, da Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental, alertou que a redução do acesso às terapias traz graves consequências.
Quando a gente fala de restringir acesso a horas, a dosagem de intervenção, a gente vai falar de um retrocesso e de uma negação de parâmetros científicos, que chega a ser um negacionismo. A gente vai falar de piora de sintomas, de regressão mesmo dessa pessoa autista e, consequentemente, do estresse e do adoecimento familiar. Isso gera maior dependência, que é mais tempo e quantidade de cuidado ao longo da vida.
O debate foi promovido a pedido das deputadas doutora Alessandra Haber, do MDB do Pará, e Isa Arruda, do MDB pernambucano, e dos deputados Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas, e Geraldo Rezende, do PSDB, do Mato Grosso do Sul. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
O projeto aprovado na Câmara visa a recuperação da Caatinga, com previsão de um fundo para financiamento de iniciativas de preservação do bioma. A reportagem é de Silvia Munhato.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que institui a Política Nacional para a Recuperação da Vegetação da Caatinga, com o objetivo de promover ações coordenadas de restauração ecológica no bioma. A proposta já tinha sido aprovada no Senado, mas terá de voltar para a avaliação dos senadores por ter sido aprovada com emenda da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara. A emenda do relator naquela comissão e na de Constituição e Justiça, o deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo da Caatinga, À semelhança do Fundo Amazônia, o Fundo da Caatinga poderia atrair recursos internacionais. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, Pedro Campos disse que a Caatinga é vista como um bioma sem vida, devido às secas frequentes.
Mas a gente tem visto avançar estudos e pesquisas que mostram o contrário disso. Já existem catalogadas dentro da Caatinga quase 5 mil espécies de animais, mais de 1.000 espécies de plantas, uma biodiversidade impressionante. Algumas dessas espécies acontecem apenas no Brasil e apenas nesse bioma da Caatinga. Isso nos dá um potencial do ponto de vista de recursos genéticos muito importante. Além disso, também a questão da captura do carbono. Um estudo da Unesp apontou que em 2022, 48% da captura de carbono realizada por biomas do Brasil foi feita pela Caatinga.
A política para a recuperação da Caatinga estabelece 4 eixos principais: incentivar a recuperação de áreas degradadas, ampliar a produção sustentável de alimentos, fortalecer a segurança hídrica no bioma e impulsionar a bioeconomia na região. A Caatinga se estende por 8 estados do Nordeste e parte de Minas Gerais, representando aproximadamente 10% do território nacional, segundo o IBGE. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Terce Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marques. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação em Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61-999-789080. Ótimo dia para você, a gente se encontra amanhã. Até lá.
Câmara é notícia.